Ano após ano, o setor de plano de saúde no Brasil se destaca pela insatisfação que gera a seus usuários. Trata-se, de fato, senhor presidente, de um dos setores que mais acumulam reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor. Só no primeiro semestre desse ano, foram, 46 mil reclamações. E isso em uma área especialmente sensível e complexa, é a que cuida da vida, que cuida da saúde. Uma das fontes persistentes da reclamação são os preços. Paga-se, via de regra, caro por um serviço de qualidade insuficiente. E paga-se, na verdade, cada vez mais por uma qualidade que não acompanha os aumentos da mensalidade. Muitas vezes é justamente o contrário que acontece. Em 2013, o preço dos planos já foram reajustados em 9,4%, só em 2013, 2,55 pontos percentuais acima do índice oficial de inflação, que foi de 6,49%. E para os idosos não foi dado um centavo, um centavo de reajuste acima da inflação. A única coisa que aumenta mais do que os preços dos planos são as reclamações dos usuários. Segundo a própria Agência Nacional de Saúde Complementar, de março para junho desse ano, as reclamações de março para junho, vejam bem, agora, de março para junho desse ano ainda, as reclamações aumentaram em torno de 24% em todo o país, em torno de 3 meses. O Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, as reclamações de usuários do plano de saúde ocuparam durante muito tempo e ocupam o primeiro lugar no ranking e ainda hoje continuam como essa bela colocação, ou esta feia colocação. A principal reclamação por parte dos usuários é a da cobertura assistencial. Quase 3/4 das reclamações se referem a isso. Você chega lá, isso eu não atendo, isso não pode, isso não é de nossa competência, ah, essa consulta não, essa consulta, quem sabe, volta daqui a 20, 30 dias. Estou falando em plano de saúde, saúde privada. Muitas vezes, senhor presidente, é no pior momento, ou seja, quando mais a gente precisa de um tratamento, de uma consulta, que o usuário descobre que o seu plano não cobre. Não cobre aquele procedimento. Não cobre quase que nenhum mais. Eu tive um caso semana passada, e já relatei, por isso vinha esse tema, de um filho meu que nem consulta geral o plano já não atendia. Não. E só aí, só particular. Mas o meu plano é particular. Se não for particular, eu tenho SUS. Não, mas não atendemos mais esse tipo de consulta. Quer dizer, e disse aqui, inclusive, quem era a empresa. A Unimed, sim, que diz que é a segunda maior do país. É lamentável, por isso, como eu disse que ia falar, a minha caixa de e-mail, lá foram milhares de e-mails, e daí, não vai falar da barbaridade dos planos de saúde? Só anunciou e não vai falar? Pois estou falando. A falta de clareza dos contratos e dos regulamentos, muitas vezes, contribui para isso. Não é por acaso que reclamações sobre os contratos estão em segundo lugar na lista, quase 20% do total. Os reajustes de preço estão em terceiro lugar na lista de reclamação. Isso mostra a gravidade dos planos. Uma pesquisa recente do IDEC, feita com base em decisões judiciais, contestando a cobrança dos reajustes, mostrou que os aumentos que as operadoras pedem podem ultrapassar a 500%. Vejam a barbaridade de um plano de saúde, ainda querem um aumento que, se atender, se forem atendidos, vai ultrapassar a 500%. Como se sabe, a ANS não fixa um teto de reajuste para esses planos. Em média, as mensalidades desse tipo de plano cresceram 82,21% entre 2005 e 2013. Para se ter uma ideia do abuso, o teto fixado pela ANS para reajuste nos planos individuais em 2012 foi de 7,93%, o que já foi, diga de passagem, superior, como sempre, né, à inflação do período, que é o que aponta como é que tem que ser reajustado o salário do trabalhador e principalmente do aposentado, que recebe a inflação e olha lá. Na falta de regulamentação, o que tem ocorrido é que a Justiça tem feito o papel regulador que caberia à ANS, barrando à Justiça reajustes abusivos. Para o consumidor, é um obstáculo a mais. Para não ser lesado, para obter aquilo pelo que já paga, tem que recorrer à Justiça para ter o atendimento de uma mensalidade que ele paga religiosamente. O meu plano eu pago descontado em folha há 25 anos e o atendimento, desculpa a expressão, é uma M. É uma M, para não dizer outra expressão. Senhor presidente, hoje no Brasil, quase 48 milhões de pessoas usam o sistema de saúde suplementar contratando plano de saúde. Ou seja, um quarto da população brasileira, praticamente, tem plano de saúde e se vê nessa situação lamentável. Mais de 3/4, 77%, mais exatamente, possuem um plano coletivo, que oferece menos proteção ao consumidor no que se refere a reajuste de preço. Além de mais, as operadoras têm ainda a prerrogativa de rescindir de forma unilateral o contrato a qualquer momento, esse tipo de contrato após um ano. Há casos terríveis, como o do paciente internado em UTI, que recebem a notificação sumária de que seu plano de saúde simplesmente foi rescindido pela empresa operadora e o cidadão está na UTI. Ora, nem que ele venda a casa dele, o carro dele, a alma dele, ele vai poder pagar aquela altura do campeonato, estando numa UTI particular, e muitas vezes o cidadão fica lá por mais de um mês. Ao mesmo tempo, as operadoras, e esse cidadão que pagou durante toda uma vida o seu plano de saúde, as operadoras cada vez mais restringem a oferta de planos individuais. Algumas chegam mesmo a obrigar os consumidores a estabelecer uma associação com outros sobre um CNPJ qualquer para viabilizar o plano coletivo na ótica da seguradora, veja a malandragem ou a maldade, criando dificuldades que forçam finalmente o usuário a optar por um plano coletivo que o deixa em posição mais frágil e insegura. Como resultado, eles já conseguiram hoje que mais de 70% dos planos de saúde são planos empresariais. A qualidade dos planos é outra preocupação. Apesar de pagar caro, muitas vezes o consumidor recebe um serviço sem qualidade. Segundo o Índice de Desempenho de Saúde Suplementar, calculado pela ANS, entre 2008 e 2011, houve, é verdade, uma pequena melhora. Mas assim, senhor presidente, mas mesmo assim, quase 40% dos usuários, ou seja, quase 11 milhões e meio de pessoas, possuem um plano considerado ruim ou medíocre. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu não estou inventando, pessoal. Tudo aqui é em pesquisa realizada amplamente para que esse discurso fosse feito aqui na tribuna do Senado. Tudo isso comprova que há problemas graves no setor, que pedem um cuidado especial. Não é aceitável que a atenção à saúde esteja numa situação tão precária, com prejuízos para os usuários, em uma área em que apenas a excelência deveria ser suficiente. Desde 1998, contamos com uma lei que regulamenta a saúde suplementar no Brasil e, desde 2000, com uma agência que se ocupa especificamente de regular o setor. Mas não avança. Senhor presidente, enfim, fica claro, pelo que expus, que essa regulação ainda é insuficiente para solucionar essa questão, porque estamos tratando da vida de milhões e milhões de brasileiros. Como disse o senador, temos o senador Cristóvão, o senador Simão, temos hoje quase 48 milhões de usuários de plano de saúde no Brasil. Há 10 anos eram cerca de 30 milhões. Houve, portanto, uma expansão enorme que coincide com fenômenos sociais importantes como o crescimento dos empregos formais e a ascensão social dos mais pobres. Em compensação, senhor presidente, o credenciamento de novos prestadores de serviços de saúde não apresentou nem perto o mesmo crescimento. A ANS aponta que o número de usuários do plano cresceu 4 vezes mais do que o número de leitos privados entre março de 2010 e março de 2011. Ou seja, os leitos diminuem e o número de pessoas procurando aumenta, repito, baseado em plano de saúde privado. Os prestadores, por seu lado, alegam que a baixa remuneração oferecida pelas operadoras de plano não favorece a ampliação da oferta. Essa é a fonte de uma das reclamações mais constantes dos usuários. Refiro-me aos descredenciamentos constantes, sem a devida reposição, o que acaba se refletindo na cobertura do plano. Como vemos, senhor presidente, as reclamações não vêm apenas do cliente dos planos. Também os prestadores de serviço de saúde, médicos e outros profissionais de saúde, assim como clínicas, hospitais e laboratórios, reclamam frequentemente de quem? Das operadoras, de quem administra o plano, de quem tira lucro com o plano. Os médicos próprios reclamam. Reclamam, antes de mais nada, dos baixos honorários pagos, mas também das interferências em diagnósticos e tratamentos que representam desrespeito à autonomia do exercício profissional. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, as operadoras de plano tiveram, em 2003 e 2009, um crescimento no faturamento da ordem de 129%. No mesmo período ainda, segundo o CFM, o aumento do valor médio pago pela consulta médica foi de 44%. Ou seja, eles lucram em torno de 180%, o reajuste naquele mesmo período foi de 44% para os profissionais que atuam na área. Há, portanto, a necessidade que se regule também essa relação entre prestadores de serviço de saúde e operadoras dos planos. Especialmente preocupante nesse cenário problemático é a tendência à concentração que se verifica entre as operadoras. Em 2000, havia no Brasil mais de 1.400 operadoras de plano de saúde em atividade, contra 963 em 2012. Diminuiu um quarto. 10% dos beneficiários hoje estão em operadoras cuja carteira tem, em média, pouco mais de 7.500 clientes. São mais de 600 empresas que agregam pouco menos de 5 milhões de beneficiários. Na outra ponta, as 7 maiores empresas do setor têm mais de 1 milhão de beneficiários cada. Assim, senhor presidente, a atenção à saúde é uma das áreas mais importantes e decisivas para a definição da qualidade de vida. A falha no atendimento de um problema de saúde é um atentado à vida e à dignidade, consequentemente, das pessoas. As histórias que todos conhecemos de pessoas que, além de pagarem caro, precisam esperar meses para marcar uma consulta ou têm negado seu acesso a exames e a tratamento que pode fazer a diferença entre a vida e a morte, causam indignação e pedem de nossa parte uma atenção especial. Só podemos fazer algo para mudar essa situação. Nossa desatenção passa a ser um tipo de cumplicidade, senhor presidente, por omissão. Há hoje em tramitação nessa casa cerca de 20 projetos de lei que tocam de forma mais ou menos direta os planos de saúde. Há, portanto, uma preocupação em aprimorar a legislação referente. Como fizemos aqui, senhor presidente, essa semana, votando 13 projetos, mas estão prontos para ser votados, 3 já foram votados, em relação à violência contra as mulheres, nós tínhamos que fazer um mutirão aqui de uma semana, de um mês, para votar planos na área da saúde, combatendo principalmente os planos de saúde que são, verdadeiros torturadores até de parte da nossa população. Finalizo, senhor presidente, afirmando minha preocupação constante em questão da saúde e, nesse sentido, quero compartilhar com todos uma carta que recebi há poucos dias e que aborda, por outro lado, as dificuldades da nossa gente. A carta vai na mesma linha de tudo que falei, senhor presidente, e não vou eu aqui ler toda a carta, vou encerrando o meu pronunciamento, que a carta é um exemplo típico de tudo que está acontecendo. Enfim, agora, senhor presidente, o que eu quero só é deixar registrado nos anais da casa pela íntegra da carta e dizer para o seu Rui e para a nossa gente brasileira que essa questão da assistência à saúde em geral, em particular os planos de saúde, estão esse assunto tem que estar na prioridade tanto do Executivo, como do Legislativo, como do próprio Judiciário. Por isso, apresentei projetos, senhor presidente, que já citei no longo do meu pronunciamento. Por isso, estou sempre trazendo esse debate à tribuna do Senado. Meu engajamento na busca de soluções regulatórias para os problemas da área, eu aqui ratifico a minha posição. Como disse, acredito que uma assistência à saúde adequada é um dos ingredientes mais básicos de uma vida de qualidade, que é, antes de nada, uma vida com saúde. É a linha tênua entre a vida e a morte. Precisamos enfrentar o tema saúde, porque ele tem afetado diretamente a nossa gente. Mesmo aqueles, repito, que têm plano de saúde, não têm sido poupados das dificuldades imensas na hora que precisam, enfim, de uma consulta médica, de exames, de baixar no hospital. A saúde, senador Cristóvão, aqui me referindo a Vossa Excelência, e a educação não podem, sob protesto algum, serem relegados a um plano inferior na escala de prioridades. Eu disse aqui um mês para discutirmos e votarmos alguns projetos importantes na área da saúde, mas sei que Vossa Excelência já levantou a tese que temos que fazer um mês, um dia, um ano, só para discutirmos e votarmos temas relevantes na área da educação, que com a educação nós também estaremos melhorando a saúde do povo brasileiro. Dr. Cristóvão, eu sei que eu exagerei, mas eu precisava falar sobre esse tema e peço que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos.